A Semana Santa, assim chamada, ela é guardada por boa parte da cristandade e tem uma parte que leva muito a sério essa data. Você conhece bem a história da última semana de Jesus aqui entre nós. Vá pensando aí qual é a parte mais impactante para você que aconteceu com o Senhor Jesus nesses últimos dias. Cristo morreu na Páscoa. Os evangelhos nos mostram isso. Não foi uma coincidência, nem foi uma causalidade, mas sim que a Páscoa ela foi guardada por milênios no calendário judaico e sempre apontou para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista vai testemunhar assim que Jesus começa o seu ministério terreno. Isso está lá em João capítulo 1, verso 29. Por isso que Paulo vai dizer um pouco mais tarde, já convertido, Paulo vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa. Ele vai dizer isso à igreja de Corinto. Na verdade, a Páscoa só faz sentido se Cristo for, de fato, a centralidade de tudo que ela comunica. Se nós ficarmos só com a Páscoa judaica, nós vamos ficar com nada. Por isso que é importante que, nessa noite, eu e você possamos revisitar essa última semana de Jesus com esse olhar. Eu quero caminhar com você, extraindo alguns textos dos evangelhos e fazermos juntos uma caminhada dos acontecimentos que envolveram o Senhor Jesus, mas também que envolveram também a vida dos seus discípulos, os opositores, o povo. Jesus, ele interfere numa cidade chamada Jerusalém, mas não somente Jerusalém. A gente vê que Betânia também é invadida por esses últimos momentos com Jesus. E aí eu quero trabalhar com você, então, o que seria do domingo, ali da exaltação de Jesus, no triunfo do chamado Domingo de Ramos, quando Jesus é recebido com festa em Jerusalém, e nós caminharmos até o domingo do triunfo da ressurreição. E como essa história é bastante conhecida, porque os quatro evangelhos narram muito bem essa história, a gente vai passando assim e você vai lembrando. A gente vai destacar algumas coisas. Eu queria só deixar alguns dados para você sobre a importância que o Evangelho dá a esse evento, a esta semana. Lucas dedica um quarto do seu Evangelho a esses últimos dias de Jesus. Mateus e Marcos dedicam um terço à última semana. E João, praticamente, ele envolve metade, quase metade do seu Evangelho para tratar dos eventos que aconteceram com Jesus nesses últimos dias. Então, amado, isso mostra a importância que esses acontecimentos tiveram para aqueles primeiros irmãos. E se ficou registrado para nós, amados, isso é para que a gente possa aprender com alguns detalhes. A gente sabe que cada evangelista, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles dão às suas narrativas complementos uma das outras. Então, é muito interessante quando a gente tem essa visão panorâmica. E você conhece bem, você já viu o filme, ontem nós vimos um filme que trata desses últimos momentos. Então, eu queria que você e eu pensássemos sobre exatamente esse tema da entrada triunfal, dessa última semana até a ressurreição com o Senhor Jesus. É claro que a sequência exata dos dias, elas não são muito claras, mas dá para a gente fazer um exercício assim. Queria convidar você a orar mais uma vez, colocando aí a sua vida e a minha vida, porque nós iremos passar por evento mais importante que a gente tem narrado sobre a vida de Jesus. Não tem outro. O Evangelho ele foi escrito para este momento. E eu queria orar com você. Deus amado, a gente chega com muita reverência à tua palavra, a esse Evangelho. E muito obrigado a Deus, porque essa palavra um dia nos alcançou. Alguém nos entregou um folheto, nossos pais nos legaram, a Deus, a fé. Alguém falou de Jesus, nós lemos na tua palavra. Certo que estamos aqui hoje, ó Pai, sabendo que os passos finais do Senhor Jesus é a maior história que nós podemos ter do teu amor. E muito obrigado a Deus pela ressurreição de Jesus, que permite que a gente chegue ao Senhor nesta noite, em oração, com cânticos, e louvado seja o nome de Jesus por isso. Em nome de quem nós oramos. Amém. Então, nossa caminhada começa com o domingo, quando Jesus entra de forma triunfal em Jerusalém, com a multidão gritando: Hosana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Vai ser projetado para você, mas você pode abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 21, de 8 a 11. Evangelho de Mateus 21, de 8 a 11, diz assim: Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus. E os outros cortaram ramos das árvores e os espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que seguiam Jesus, gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é este? Perguntavam. A multidão respondia: É Jesus, o profeta de Nazaré, da Galiléia. Amados, todos nós conhecemos essa cena, onde foi chamada a entrada triunfal de Jesus. Jesus entrou em Jerusalém, sendo aclamado por essa multidão, mas Jesus, ele sabia, ele não se deixou levar, porque bastaria uma semana para que a mesma multidão que gritou Hosana, bendito, é aquele que vem, essa mesma plateia vai gritar crucifica-o, crucifica-o. Jesus não ficou iludido com aquela aclamação popular. Na verdade, Jesus nunca deu conta ou deu valor à aclamação popular. Jesus, ele sabia que toda aquela alegria era apenas uma alegoria volátil. Era apenas uma aclamação com expectativas enganosas, com expectativas falsas. As palavras estavam corretas, porque eram retiradas da própria revelação de Deus lá nos Salmos. Então era uma aclamação de voz correta, mas Jesus não se enganava, porque havia grande expectativa daquela multidão que Jesus fosse um libertador político, que tirasse as amarras de um poderio estrangeiro. Lucas vai dizer que antes de Jesus entrar em Jerusalém, Jesus chora por aquela cidade. Isso está lá em Lucas 19, 41. O lamento de Jesus, porque Jesus já sabia que dali a pouco mais de 30 anos, todo aquele alvoroço do templo iria cair por terra. Como aconteceu quando o Império Romano vem e destrói todo o templo em 70 e nunca mais foi erigido esse templo. Nosso Deus, amados, ele julga, mas eu queria tirar essa imagem de Jesus chorando por Jerusalém, inclusive Jerusalém que mata os profetas. Jesus chorando, antevendo a agonia do povo. Ele nos ensina que Deus, ele é um Deus de juízo, mas Deus nos ama. E o juízo de Deus sempre vai ter as lágrimas de Deus. Deus não é um irado por ira, ele é irado perfeitamente no seu amor perfeito. Por isso que Jesus não está enganado o que está acontecendo aqui. Diferentemente de nós. O texto vai dizer ainda que naquele domingo, depois de ser aclamado, Jesus ele vai ao templo e ele observa, lá, isso está em Marcos capítulo 11, verso 11, diz que Jesus observa tudo em sua volta e como já era tarde, ele foi para Betânia com os 12. Então Jesus entra, finalzinho da tarde, ele observa tudo no templo e ele vai para Betânia. Amados, naquela noite, Jesus vai caminhar em torno de 7 quilômetros para encontrar em Betânia os seus amigos. Quem morava em Betânia? A família de Lázaro, de Maria, de Marta, onde Jesus costumava ficar. Então, Jesus vai com seus 12 ali para Betânia, e é bom lembrar, amados, que ele faz isso antes que a cidade fechasse os portões. Lembram? As cidades fechavam-se à noite por causa de segurança. E Jesus, então, ele vai dormir lá e você percebe nos evangelhos que várias vezes ele fez isso. E Jesus, então, dorme ali essa primeira noite. Na manhã seguinte, Jesus ele vai ter algum comportamento bem enérgico. Jesus ele vai amaldiçoar uma figueira sem frutos e ele vai fazer a purificação do templo. Então, essa energia de Jesus, ela está registrada logo ali, quando você pode abrir sua Bíblia, em Marcos capítulo 11, vai dizendo que Jesus, ele sai de Betânia e no caminho, aproximando-se dela, ou seja, da árvore, nada encontrou a não ser folhas. Você conhece a passagem. Jesus estava com fome e de longe ele percebe uma figueira cheia de folhas e quando ele se aproxima não tinha fruto. Ele não encontrou nada a não ser folhas. Então ele disse, ninguém mais coma do seu fruto. Verso 12 a 14 lá de Marcos 11. A gente vai saber, e você já sabe disso, que no dia seguinte, na manhã do dia seguinte, essa figueira ela vai estar completamente seca, e como diz o texto, seca desde as raízes. Hoje pela manhã nós trabalhamos esse texto. E o texto está dizendo o seguinte, que a árvore secou partindo das raízes, partindo do seu interior. A morte daquela figueira partiu primeiramente dentro dela. Chegando a Jerusalém, Jesus entra direto no templo. Vocês estão conseguindo acompanhar? Ele entra no templo e ele faz o quê? Ele expulsa os cambistas que faziam comércio. E eu queria ler com você Lucas 19, 45 a 47. Vai ser projetado, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo, as Escrituras declaram, meu templo será casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas os principais sacerdotes, os mestres da lei e outros líderes do povo planejavam matá-lo. Amados, Jesus confronta, naquele momento, a mercantilização da fé. O propósito do culto havia cedido lugar para outras coisas que não tinham nada a ver com adoração. Jesus observa distrações, comodidades religiosas, Jesus observa oportunidades financeiras, exploração do mais fraco. E isso tudo banalizava os sentidos que o sagrado que aquele templo representava. A gente sabe que com Jesus, essa questão de espaço sagrado e profano, isso cai por terra. A gente entende isso, mas aquele templo representava o ponto de encontro, era sagrado aquele local. E o que estava acontecendo era uma banalização disso. A religião, amados, simplesmente havia virado um comércio. A religião havia virado um comércio. Na verdade, a religião estraga tudo que toca. É o que estava acontecendo aqui. E você sabe da cena. Jesus vai derrubar, vai expulsar aqueles cambistas, ele vai impedir que o comércio comece a andar ali no pátio dos gentios. A minha pergunta para você, porque você já conhece a história, eu quero aplicar com você alguns pontos dessa semana chamada santa, que aconteceu há 2000 anos atrás. Quais mesas Jesus precisa derrubar hoje? Porque se a gente sabe da história, a gente precisa aprender com ela. Se o Senhor Jesus aparecesse em nossa casa de adoração, que é essa aqui como igreja, que mudança ele faria entre nós? Será que a gente não tem construído mesas que têm impedido que pessoas se cheguem aqui em adoração, em louvor? Essa ambiência deveria inspirar nas pessoas adoração, confissão. Aqui deveria ter entre nós algo que atraísse pessoas a Cristo. Jesus entrou naquele templo e viu nada disso. E ele agiu de forma equilibrada, amados. A pergunta para nós é, e nós? O que Jesus precisa derrubar dentro de nós, entre nós, que não tem a ver com a adoração a ele? A purificação do templo serve como metáfora, algo poderoso para a limpeza interna, amados. E eu digo, é aquilo que nós precisamos, pois os irmãos há de convir comigo. As nossas mentes, hoje, elas andam cheias de distrações. As nossas mentes estão ocupadas com coisas. E a gente perde o foco, perde a concentração muito rapidamente. Você não precisa confessar pecado, nem eu aqui agora. Mas do tempo que você está aqui, quantas vezes você se desligou e voltou? Nós estamos assim hoje. A gente não consegue ficar concentrado. Aí nós achamos que os nossos filhos, né, nossos filhos pequenos, é que estão com problemas. Nós entramos num jeito de sociedade que a nossa mente não concentra mais. Perdemos o foco rapidamente. E isso, amados, atinge a nossa adoração pessoal e coletiva. E pode ser que hoje você e eu precisemos refletir, treinar as nossas mentes, para que a gente possa focar no culto verdadeiro a Deus. Amados, eu queria trazer essa frase aí: nossos ajuntamentos não podem ser apenas rituais repetitivos sem vida. Não podemos transformar nossa adoração em gestos, coreografias estéreis, liturgias que giram em torno de nós mesmos, daquilo que nos agrada, aquilo que é do nosso gosto. Eu já ouvi muitas vezes pessoas reclamando porque a música não foi aquela, a mensagem não é do jeito que eu gosto, porque eu subi aqui e ninguém deu boa noite para mim. Amados, nós precisamos entender que mesas viradas é a limpeza que o Senhor Jesus ainda faz e precisa fazer em mim, em você e entre nós. Assim como a figueira que só tinha folhas, aparência saudável, mas não dava fruto, apontava para uma religiosidade vazia do templo. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia da gente, que encontre ainda a capacidade dele renovar em nós, a partir de nós, a adoração que ele quer ver no povo dele. Nós cantamos aqui, é o teu povo. Que o Senhor Jesus possa encontrar aqui o povo dele. Que assim seja, amados. De terça a quarta, acontece muita coisa. Jesus, então, limpa um templo e vai de novo para Betânia. Os diversos ensinos de Jesus vão acontecer nesses dois dias dentro do templo. Basicamente, é ali que você vai ver as confrontações dos religiosos tentando pegar Jesus. Nós já lemos, inclusive, parte que havia uma intenção de matar Jesus ali. Então, é aqui que nós vamos ver várias coisas. Por exemplo, aquela questão do imposto a César está acontecendo nesse contexto, dentro do templo. Se você quiser dar uma seguida, assim, eu aconselho você a ficar com Marcos aberto, capítulo 11, 12, 13, que isso vai mostrando essa sequência. Então, aquela questão, dai a César o que é de César, está acontecendo dentro do templo. Sobre a ressurreição dos mortos, quando os saduceus querem pegar Jesus, é nesse ambiente. Aquela famosa história da oferta da viúva pobre, exatamente nesse contexto. E o sermão profético de Jesus, o apocalipse de Jesus, está acontecendo aqui nesses dias. Quero destacar dois eventos que aconteceram nesses dois dias ali, de terça para quarta. A ceia do Senhor foi algo que vai fechar esses dias. Lembra da última ceia? A ceia do Senhor vai fechar lá na quinta-feira. Então, eu queria que os irmãos imaginassem que todo esse ambiente está preparando para o clímax que vai acontecer ali até a crucificação. Mas eu quero destacar nesse momento aqui dois episódios. Um aconteceu com aquela mulher que vai ungir Jesus com um perfume caríssimo. Está nesse ínterim. E um outro personagem que você conhece bem, Judas, quando ele resolve negociar o preço da traição com os líderes religiosos. Eu quero trazer esses dois personagens que estão entrelaçados por causa de Jesus. Marcos 14, verso 3, diz o seguinte: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Até aqui. Esse gesto totalmente inusitado. E esse gesto acontece em Betânia, cidade que Jesus tirou para passar aqueles dias indo e vindo de Jerusalém. E acontece dentro da casa de um ex-leproso que foi curado por Jesus. Jesus está ali. Esta mulher chega e tem grande possibilidade, aí são debates, grande possibilidade de ser Maria, a irmã de Marta, que morava em Betânia, que muitos vão chamar de Maria de Betânia. Essa mulher vem num ato de adoração e derrama com intenção. Não foi um derramar casual. Eu queria colocar só algumas gotinhas, porque o perfume é caro, e aí, pá, quebrou o vaso. Não, ela quebra o vaso, ela derrama de forma intencional. E esse perfume caríssimo, ele causa ali um gesto de espanto e indignação em boa parte das pessoas que estavam ali com Jesus, que viam naquele ato um enorme desperdício. E por que isso? Amados, O custo daquele perfume equivalia a um ano de salário de um trabalhador normal. Um ano jogado na cabeça de um galileu. João vai dizer que entre aqueles que protestavam estava quem? Judas. Os outros também, mas João destaca Judas. Então, eu queria que você imaginasse a cena comigo, amados. Judas está ali, vem uma mulher caridosa, de uma forma intencional, com um ato, um gesto de adoração, e alguém julgando aquela adoração. Não vale tudo isso. E a argumentação é a argumentação mais frouxa que até hoje acontece. É um desperdício porque com esse dinheiro a gente poderia suprir a necessidade dos pobres. Não tem nada mais vigarista do que um argumento como esse. Jesus então entra e defende a mulher diante de todos, dizendo inclusive que esta boa ação seria lembrada pelas futuras gerações onde o evangelho chegasse. Amado, você consegue perceber isso? Um gesto de adoração inusitado que faz parte da comunicação do evangelho. E pessoas achando que era um desperdício. Você consegue entender, amados, que este gesto passa a compor como ilustração para nós do poder transformador de Jesus na vida das pessoas. O poder transformador de Jesus em criar nessas pessoas resposta de adoração sincera. Jesus viu aquele gesto não como um desperdício, inclusive ele vai dizer que é uma preparação para o que viria, mas como uma sincera devoção. Amados, era o jeito que ela encontrou naquele momento. Foi o jeito que ela encontrou. Agora vamos pensar, ela iria no templo? O templo estava uma bagunça, como é que ela ia adorar no templo? Nós já sabemos que Jesus quebrou dias sagrados, quebrou lugares sagrados. Quando ele, por exemplo, ele fala à mulher do poço, não é aqui, não é no templo, não é em Gerizim, Deus está procurando adoradores verdadeiros. Essa mulher foi encontrada como adoradora verdadeira. Jesus, amados, havia condenado o que acontecia no templo, que deveria ser um local de adoração e não era mais. E ele exalta uma expressão de adoração num lugar inusitado, numa liturgia estranha, num jeito não muito litúrgico de adorar. Agora, se você está com o livro de Marcos aberto, você vai ver que Marcos destaca que esse movimento da casa de Simão, perfumada agora pela adoração daquela mulher, é o movimento que impulsiona Judas a ir negociar a traição. E eu quero ler com você, amados, Marcos 14, versos 10 e 11. Está nesse contexto. O contexto obscuro da traição de Judas está entre o vaso de alabastro derramado e a última ceia de Jesus no cenáculo. Então Judas Iscariotes, um dos doze, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta, muitos os alegrou e lhe prometeram dinheiro. A gente vai saber pelos outros relatos que o dinheiro, o valor, foi negociado. Amados, o que eu quero trazer é que esses relatos do Evangelho, ou dos Evangelhos, colocam Maria de Betânia e Judas em completo contraste. Enquanto um está adorando com sinceridade, o outro está julgando com o coração, com a mentalidade terrena, perversa, está trancado e não consegue reagir a não ser com crítica. A generosidade sem medida de Maria, num gesto de adoração, frente a uma barganha fria, calculista, de Judas. Judas era bem pragmático, racional. Para Judas, o perfume derramado era desperdício de um ano de trabalho. Aquele gesto de desperdício, então, vai gerar, vai impulsionar Judas a chutar o balde. Judas vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Nós sabemos disso, isso está em Mateus 26, 15. Isso não é tradição, é registrado no Evangelho. 30 moedas de prata é basicamente um terço do valor do perfume daquela mulher. Equivaleria o preço de resgate de um escravo comum. Amados, Jesus para Judas era ninguém. Então é claro que ele vai ficar escandalizado. E é claro que ele vai ver aquilo um desperdício. Muitos de nós podemos facilmente julgar Judas. Afinal, nós conhecemos e sabemos o restante da história. E nenhum de nós aqui quer livrar a cara de Judas. Ele é o traidor de Jesus, sim. Mas eu queria pensar com você rapidamente. Lembra, nós estamos fazendo a releitura daquela semana para aplicarmos algumas coisas para nós. Eu não estou negando o fato histórico que Judas foi o traidor de Jesus. Mas quantos de nós ainda traindo Jesus por dinheiro? Quantos de nós ainda correndo atrás de conquistar melhor a vida, se gastando com horas doadas ao trabalho em excesso, correndo atrás das promoções e falando, não, um dia eu vou ter mais tempo. Aquela correria que faz buscar a melhor condição de vida se torna prioridade constante da vida. Está sempre correndo atrás para melhorar a vida. Quanto de nós, amados, que temos mentalidade terrena, que nós carregamos dentro da gente, que por causa de bens, de conquista, de poder, de vaidade, de consumismo, a gente vem traindo o Senhor Jesus porque nós não paramos para adorá-lo como ele é devido. Você já refletiu sobre a raiz? Eu estou inspirado naquela, ainda aquela árvore que morreu de dentro para fora, que nos aponta para o templo, que perdeu a adoração, porque o coração não se encontrou mais naquele lugar. Nós estamos agora diante de Maria de Betânia, em confronto com Judas e os outros religiosos, onde Deus vê uma adoração legítima e os homens estão vendo um desperdício de tempo e de dinheiro. Você já refletiu sobre a raiz da insensibilidade da sua generosidade? Por que você é tão miserável, calculista na sua generosidade? Talvez isso tenha a ver com a sua adoração, com o valor da vida. Tem gente que conta os centavos para ser generoso com alguém, para entregar uma oferta de missões ou para ajudar alguém. Calculando a adoração, sabe? Quase que Deus tem que entrar e abrir a generosidade. Não consegue ajudar o outro de forma espontânea. O Evangelho deve nos tornar cada vez mais generosos, não irresponsáveis, mas generosos. Então, talvez a raiz da sua insensibilidade tenha a ver com a sua adoração. Amados, os alertas sobre as armadilhas, dos desejos nocivos, aquilo que impregna nossa alma, ainda continua valendo. A Bíblia vai nos dizer que o amor ao dinheiro, o apego aos bens materiais é a raiz. 1 Timóteo 6,10 está aí. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Então, amados, é um problema para aquele que crê. Muitas vezes nós pensamos que a ambição, sabe, gananciosa do dinheiro é problema do rico, do mundo. Mas o texto está dizendo que muita gente se desviou da fé por causa disso. Eu conheço pessoas dentro de igreja, não sei onde está mais, mas eu conheci, que achava que ia dar uma grande contribuição no dia que ela ganhasse na loteria. E ela falava isso. Deus sabe, o dia que eu ganhar na loteria, eu vou abençoar a igreja. Que miséria de vida é essa? Amados, o texto está nos alertando essa noite. Que a gente possa encontrar o caminho lá de Betânia, e ficarmos alertas sobre a mentalidade de Judas, que pode, nós podemos ainda carregar. Então, eu quero trazer essa frase para você. Na pressão deste mundo consumista e egoísta, talvez estejamos mais inclinados às motivações da traição de Judas do que dos gestos generosos de adoração de Maria de Betânia. Porque o mundo está assim, nos convidando a cada vez mais consumirmos para nós mesmos. E isso nos afeta a nossa mentalidade. Mas quinta-feira tem mais coisas. Essas foram as histórias que eu quis trazer de terça a quarta. Quinta-feira, muita coisa acontece na quinta. A última ceia, a agonia do Getsêmani, a traição de Judas efetivamente acontecendo, quando Jesus é preso, a negação de Pedro, o julgamento do Sinédrio, aquele julgamento falso. Naquela derradeira Páscoa, João vai dizer que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Você consegue imaginar a reação de Judas? Judas já havia feito a negociata da traição. No Jardim das Oliveiras, Jesus passa em oração os últimos momentos antes de ser preso. É o Getsêmani, ele sendo esmagado. Só desses dois eventos que você já lembrou junto comigo, quantas lições a gente já tirou e a gente continua tirando para nós pelos simples fatos de nós lembrarmos. Não tem nada mais constrangedor Jesus lavando pés de pecadores. Mas eu quero lembrar ainda outro fato forte, a negação de Pedro. E o relato da negação de Pedro, ele é bem farto, então é para chamar a nossa atenção. Nos três evangelhos, João não traz isso. A gente consegue ver cada passo do desastre da negação de Pedro. E a gente sabe que Pedro confiou mais em si mesmo do que nas palavras do mestre. Porque Jesus alerta Pedro sobre a negação. Vocês estão lembrados disso aí. E quando Jesus alerta Pedro, como é que ele reage? Ele vai dizendo que não e vai ficando mais incisivo. Como ele vai fazer lá na negação? Ele vai ficando mais incisivo. Eu quero ler só a parte final, que é Marcos 14, 31. Mas Pedro insistia ainda mais. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Emocionalmente falando, Pedro estava certo. Porque as emoções de Pedro diziam isso para ele. Quantas vezes, amados, a gente está muito certo por causa das nossas emoções, mas terrivelmente enganados. Como Pedro estava, amados, enganado acerca dele mesmo. E a história nos mostra que ele vai sofrer com o canto do galo naquela madrugada de quinta para sexta. Terrível canto de galo. Eu entendo, amados, que cada um de nós precisa se identificar com Pedro. Pedro é uma parábola para nós que andamos com Cristo. Pedro andava com Cristo. Pedro era o líder do grupo que andava com Cristo. Pedro já tinha dito que Cristo era, de fato, o Messias enviado de Deus. Já havia uma confissão verbal de Pedro. Então, a gente precisa olhar para Pedro com muito carinho e entender que Pedro pode ser para nós uma parábola, porque Pedro era um seguidor de Jesus. Eu acredito, amados, que nós temos muito de Pedro dentro de nós. Achamos que somos os espirituais, achamos que somos a última bolacha do pacote da vida espiritual da igreja. Eu já falei várias vezes isso, eu acho que eu não erro. Quando eu falo assim, geralmente nós, e isso inclui você, tá? Então eu estou colocando nós. Geralmente nós nos julgamos melhor do que a média do restante da igreja. Geralmente nós olhamos falando assim, mas como é que a igreja não trata disso? Será que o líder do louvor não está vendo isso? Você viu que absurda a entrada da igreja? Geralmente a gente acha que a gente está bem preparado e que o outro não. Síndrome de Pedro, antes do galo. Precisamos olhar para nós, amados, e vermos a miséria que é quando nós ficamos assim, julgadores da religião do outro. Aí nós parecemos mais com Judas, que julga a adoração de Maria. Nós ficamos mais parecidos com aquele templo bagunçado, onde eu ofereço ao gentil como que ele deve adorar. Ah, só estou ganhando um dinheirinho em cima dele, mas não tem problema. Amados, Pedro só não sucumbiu de vez naquela noite, porque Jesus tinha orado por ele. Pedro só não caiu de vez, porque ele foi sustentado pelo ministério de oração de Jesus. Lucas 22, 31 diz assim, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, Simão, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Louvado seja Deus que isso vai acontecer. João vai dizer que o ministério de intercessão de Jesus nos alcança, amados, e continua ativo. E você sabe que hoje o ministério de Jesus é interceder em favor de nós. Jesus não virou anjo. Ele continua à destra de Deus intercedendo por nós. Destra, poder. E eu quero ler dois textos aí. Um texto que traz a oração, o contexto de oração de Jesus por nós, amados. João 17, 20. A minha oração não é apenas por eles. Eles quem? Os discípulos imediatos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Louvado seja Deus. E lá em Hebreus, o escritor de Hebreus vai escrever um pouquinho mais à frente. Portanto, ele, Jesus, é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para o quê? Interceder por eles. Amados, eu e você só não caímos porque o ministério de Jesus de intercessão é eficaz. Isso deveria fazer com que a gente caísse e pedisse misericórdia de Deus a cada dia. E eu quero trazer essa frase para você. Nós somos inteiramente dependentes do agir de Deus. Somos sustentados porque Ele intercede por nós. Então, não pode haver em nós qualquer sentimento de superioridade, de autossuficiência, mas de humildade e dependência do Senhor. Estão lembrados? Paulo vai dizer, quem está de pé, veja que não caia. Quem se julga firme, cuide-se para que não caia. Se você é alguma coisa, não acha que você é a última bolacha do pacote. É pela graça de Deus que está sustentando você. Isso deveria a gente ficar com a cara no pó, pedindo misericórdia ao Senhor, em gratidão e adoração. Aí você começa a olhar para o gesto lá daquela mulher que derrama o que ela tinha de precioso. O que é precioso para você nessa vida? Onde é que está o tesouro da vida para você? Está gastando a sua energia com o quê? Mas tem a sexta-feira, guardando aquele último momento de Jesus. E acontece muita coisa na sexta. O julgamento de Pilatos, ali na manhã. A libertação de Barrabás. O grito de crucifica-o, crucifica-o. Os açoites violentos contra Jesus, os sofrimentos da cruz, os dois malfeitores ali na cruz, a zombaria dos soldados, as últimas palavras de Jesus, a morte, enfim, de Jesus e o sepultamento dele. Muita informação. E naquela sexta também começou bem cedo. A farsa do julgamento dos religiosos vai levar Jesus até Pilatos, a maior autoridade constituída daquele momento, autoridade romana. É bom lembrar que a crucificação é uma condenação romana. Nessa derradeira condenação à cruz, não dá para a gente falar logo no final da morte. Eu acho por bem a gente passar, antes de finalizarmos, passarmos por uma figura bem enigmática, que sofreu com toda aquela confusão. Ele foi atingido por aquilo. A gente não pode ir direto para o momento final de Jesus na cruz sem antes passar por Barrabás. Barrabás, criminoso, confesso, que por causa de Jesus Cristo e de toda aquela confusão que foi armada ali, ele foi liberto da execução. Eu queria que você pudesse imaginar. Você consegue imaginar a surpresa de Barrabás quando a porta da sua cela se abre e os guardas entram e ele sendo chamado para a surpresa dele, para não para ser executado, mas para ser posto em liberdade? Ele era um réu confesso, como diz hoje. Todo mundo sabia. Ele sabia dele. Consegue imaginar o que está acontecendo na cabeça de Barrabás? Ele sendo liberto. E eu gostei muito que John Stott fala sobre essa cena e eu quero dividir com você. Os cristãos veem a história de Barrabás como uma parábola de nossa redenção, pois cada um de nós se assemelha a Barrabás, como ele, merecemos a morte. Porém, como ele, escapamos da morte porque Jesus morreu em nosso lugar. Você já se identificou nessa noite com quem? Com a figueira, com o templo, com Judas, com a Maria de Betânia, com Pedro. Tem mais um para você identificar. Barrabás. Os evangelhos, amados, não falam mais nada a respeito de Barrabás. O que nós temos é especulação. Mas é possível você imaginar que talvez, diferentemente de Judas, que não conseguiu sobreviver ao remorso para ver no que daria aquilo, a curiosidade não poderia ter levado Barrabás a acompanhar toda a crucificação de Jesus. E ele vê três cruzes e pensar, poxa, essa do meio era minha. Eu conheço, inclusive, esses dois aí. São malandros como eu. E, de repente, ele começar a ouvir Jesus falar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que impactos poderia ter trazido para aquele moço? Traidor, assassino. Até a última palavra está consumado. Você não sabe, mas se você não é capaz de ver que Barrabás pode ser regenerado, por que você acharia que você poderia ser regenerado? A graça que alcança o mais vil pecador é a graça que alcança você, consegue entender isso? Então hoje, nessa síntese dessa semana, da última semana de Jesus, talvez, igreja amada, a gente precisa parar e nos identificarmos com os piores, e não com os melhores. Nós sabemos, amados, o restante da morte de Jesus. Você já sabe disso. Você já sabe do silêncio do sábado, onde parece que a própria natureza parou. Você sabe que o túmulo de Jesus foi vigiado por um destacamento da guarda romana. Está lá nos evangelhos isso. Tudo bem vigiado. Aí vem o domingo da ressurreição e quebra tudo. Quebra o silêncio, quebra a pedra, quebra o selo, quebra a incredulidade. De Tomé, por exemplo. A ressurreição, amados, ela muda tudo. E no domingo da ressurreição, a gente tem a pedra removida. A gente tem o anúncio dos anjos às mulheres, como as primeiras testemunhas. E depois aos demais apóstolos. É aqui, nós temos aqui os dois a caminho de Emaús, desanimados. As incredulidade ou a incredulidade de Tomé. A restauração de Pedro. A grande comissão, a assunção dos céus, que vem como ressonância da ressurreição do domingo. Aquele domingo, amados, começou também bem cedo. A notícia da ressurreição começou a correr ali entre os discípulos de Jesus. E vale a pena nós revisitarmos o texto, conforme Marcos escreveu no seu capítulo 16, a partir do 9. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, você crê nisso? Você crê nisso? Quando Jesus ressuscitou dos mortos, um domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Misericórdia do Senhor, se o Senhor não tivesse encontrado essa mulher, como muitos de nós. Ela foi aos discípulos, que lamentavam e choravam, e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinham visto, eles não acreditaram. Depois, Jesus apareceu em outra forma a dois de seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros. Mas eles não acreditaram. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois da sua ressurreição. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Louvado seja Deus que eles fizeram isso. A ressurreição de Jesus, amados, foi o ensino mais vigoroso da primeira igreja. Depois deles vencerem a incredulidade, que nós sabemos que todos eles passaram porque eles não creram. Quando eles creram nisso, a igreja dos apóstolos, a ressurreição passou a ser o cerne que estava pautada na sua mensagem. Eu quero trazer isso aí, a mensagem da cruz, a luz da ressurreição passa a ser a marca da igreja no decorrer dos séculos. O testemunho está aí de Atos 3. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunho desse fato. É a fala da mensagem do Evangelho sendo pregado por aquela igreja. E eu quero trazer o que Paulo vai dizer um pouco mais à frente, que é é a síntese do Evangelho para nós. Romanos 4, 25. Você pode ler comigo? Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Louvado seja Deus. E eu quero terminar com essa frase aí. Jesus ressuscitou. É a palavra mais forte da Páscoa. Para nós, a figura mais forte da Páscoa não é coelho, chocolates, almoço em família, mas sim o Cordeiro de Deus, que morreu a morte vicária em nosso favor, para nos livrar da condenação dos nossos pecados, e que ressuscitou vencendo a morte, nos concedendo vida eterna com Ele. Essa é a consciência do crente. Uma realidade, amados, que muitos ainda precisam crer dentro e fora da igreja. Que você possa pegar os exemplos daqueles que viveram esses últimos momentos de Jesus. E que ele encontre aqui pessoas do calibre desses que conseguiram crer para a glória de Deus Pai.